Hello, gente! Como vocês estão? Eu sou a Lud.
Oi, gente, eu sou a Babi.
E você está escutando?
Memórias de um Dorama.
Um filme que tem Lee Jong-suk e Cha Yeon-woo definitivamente vai chamar nossa atenção, não é mesmo? E a de vocês também, provavelmente, se vocês não sabiam que esse filme existe. Por isso, o episódio de hoje é para falar do filme de ação lançado em novembro do ano passado, Decibel.
Se você curte ação explosiva, suspense, uma aventura debaixo d'água com vários plot twists, esse negócio de aventura debaixo d'água foi muito Bob Esponja, né? Uma grande aventura debaixo d'água.
Louco, toda essa
Não,
sessão da tarde.
pronto. Exatamente, total. Então, provavelmente você vai curtir esse filme. Ou não, né? Vamos lá. Mas a gente vai deixar isso pra elaborar durante o episódio.
Inclusive, esse episódio vai fugir um pouquinho do formato do que a gente estava fazendo nos últimos episódios de com e sem spoiler, porque se a gente fizer um bloco só de sem spoiler, o bloco vai durar 5 minutos. Porque não tem
É,
como
não,
falar
nem
desse
tudo
filme.
isso. Tá sendo muito, muito confiante de que duraria 5 minutos. Eu acho que duraria 2. E a gente já cortaria pra então. Nosso veredito do filme é.
Então, por isso, o episódio de hoje vai ter spoiler, porque a gente conversar bastante sobre esse filme de uma maneira que seja legal o episódio, então tem que ter spoiler. Então, se você não curte spoiler, aquele esqueminha de sempre, deixa o play no fone de ouvido, entendeu? Só pra dar o stream pra gente ver o filme e depois vem que ouvir o episódio. Ou se você não liga tanto assim pra spoiler de filme, você ouve aqui o episódio e depois vê o filme por sua conta e risco, se você concorda ou não com a gente depois. Inclusive, o filme está disponível no, em vários canais do Telegram. E também, quem quiser, eu posso mandar o link na DM lá do nosso Instagram, que vai estar linkado aqui na descrição do episódio. Só que aquilo, né? Quer o link do filme? Então segue a gente, né? Porque eu vejo lá se segue a gente ou não. Porque eu acho que é um agrado que você pode
É o
dar pra
mínimo,
gente.
né?
Um
Faz um agrado
presentinho.
e segue a gente.
Então é isso, sem mais delongas, vamos começar o episódio de hoje falando sobre Decibel. O filme, a gente já falou, né? Ele é protagonizado. Ele tem, protagonizado não. Ele tem no elenco Lee Jong-suk e Cha Yeon-woo, mas na verdade
É.
ele é protagonizado mesmo pelo Kim Kae-roon. Que
Que
ele
eu nem
fez.
conhecia, sinceramente, primeira vez que eu vejo ele na minha vida.
É, eu também não conhecia muito. Eu não conhecia ele também não, mas ele fez uns
Pois
filmes
é.
aqui, uns doramas e etc. Gente, eu não conheço ele não. Mas é, ele é o protagonista do filme. E também tem aquele boyzinho de Eve. Ele é o policial. Que vamos falar depois sobre ele também.
Ai, cara, verdade. Eu não conhecia ele de Eve, eu conhecia ele de Because This Is My First Life. Foi o primeiro
Ah, tá.
dorama que eu assisti com ele.
Ah, não. É porque foi o último dorama que eu assisti com ele. Então é o dorama que eu
Ah, tá.
lembrava. É o de Eve. O boyzinho de Eve. Aquele velho rico, gente. Então o filme realmente tem rostos famosos. Tirando o protagonista, que eu.
Ah, não, desculpa, foi mal.
Ok.
É, não é, a gente não tá falando da mesma pessoa. Eu
Ah, não?
pensava que era outra pessoa. É, não, é aquele cara que eu tô falando daquele cara que anunciam que ele vai ser pai.
Ah, não, tô falando dele não. Eu tô falando do policial que fica perseguindo
Ah,
mesmo.
sim. Ah, tá.
É. Inclusive, ai, gente, eu ia atropelar os bois de novo aqui, como a Babi falou, gosto do cara do meu pai, mas eu não, vou segurar minha língua. Vamos respeitar a ordem da pauta. É, então, basicamente o filme, né? Ele tem alguns nomes bastante famosos, assim, rostos conhecidos. E ele conta a história sobre um incidente que acontece num submarino da Coreia. Acontece um acidente que praticamente mais de 20 marinheiros morrem. E um ano depois, o capitão, né, daquele submarino, ele começa a ser ameaçado praticamente do incidente, do que aconteceu lá, no fundo do mar. E você só descobre no final do filme, tá? O que, que aconteceu? Eu achei isso absurdo isso.
Mas... a gente tá sendo muito legal, porque, tipo, se vocês forem assistir esse filme, se você gosta de spoiler, vai assistir esse filme depois de escutar a gente, vocês estão levando um contextozinho assim maravilhoso, porque, gente, a gente só descobre mesmo assim, tipo, eu acho que nos 40 minutos finais eu acho que vai fazendo mais sentido. Mas, tipo, o filme é quase 2 horas. Então, é isso, a gente tá sendo muito legal dando um contexto inicial pra você não começar perdido.
E o problema da trama ela ser tão invasiva, não, ela ser tão substrata, ela não querer contar tudo porque ela quer alimentar um plot twist no final. O problema dela ser assim é que ela não é clara em nenhuma motivação dela. E isso é horrível. Porque a gente não entende o que que tá acontecendo, primeiro. Tipo, por que estou explodindo coisas na Coreia? Qual é o intuito? Qual é o alvo dele? Nada faz sentido. Tipo,
nada faz sentido.
Eu fico... Primeiro eu já entendi por que o capitão lá tava sendo ameaçado. Porque ele tava sendo culpado de uma tragédia. Ok, isso tá claro. Mas aí você vê que os alvos do cara, com exceção dos alvos finais, né? Porque pegou a família dele. Os alvos eram muito aleatórios. Era tipo um estádio de futebol, uma praça, uma piscina. Tipo, what the fuck? Porque só pra... Porque, sabe? Não faz sentido. Se ele fosse,
cara,
se ele fosse
assim,
serial killer, tipo, aleatório, ok. Ah, ele é serial killer, ele só tá escolhendo um alvo aleatório. Mas não, no final ele tem, tipo, ah, uma missão, uma vingança, sei lá.
Eu acho que, assim, eu tenho uma teoria pros locais de bomba terem sido tão, entre aspas, aleatórios. Assim, entre aspas, não, realmente foi aleatório. Porque, assim, eu acho que o intuito dele não era matar as pessoas. Eram as bombas explodirem em locais que faziam muito barulho. Porque a bomba, ela era o tempo dela diminuía quando tinha muito barulho, né? Quando ultrapassava um decibel, aí ela diminuía o tempo e aí acabava explodindo.
Inclusive, a única explicação do nome do filme é isso, né? Porque não fazia nada sentido nenhum.
E não fazia nenhum sentido. E obrigada à esposa do protagonista que falou isso. Porque se não fosse ela, também ia ficar sem entender. Porque não sabia nada de nada com nada. Então eu acho que a ideia de ter sido em locais assim era por conta do barulho. Tipo, um parque tem todo tempo criança gritando. Inclusive aquela cena do parque que a mulher tá desarmando a arma e o homem tá batendo na janela. E eu fiquei simplesmente desesperada. Não, pelo amor de Deus, pare com isso. O estádio de futebol, assim, tira qualquer explicação, né? Porque é barulho 24/7. E a piscina também. Eu acho que, assim, o intuito não eram os alvos, sabe? O intuito era realmente só a bomba explodir, chamar atenção e fazer com que o protagonista ficasse rodando de lugar em lugar. Porque o coitado deve ter perdido uns 800 quilos. Porque pra todo canto que ele ia correndo. Os cantos só podiam ser muito perto, né? Porque, sinceramente, a gente menos esperava o protagonista estar em outro lugar da cidade. Mas é ok.
E ele faz tudo no mesmo dia, também tem esse fato. Então eu fiquei, gente, é impossível isso tudo acontecer em um dia só. É muita coisa pra acontecer em um dia só. E pra... Cara, eu não consigo entender isso porque se a bomba ela é ativada por decibel, ela vai explodir. Então ele vai matar gente, ele vai ferir gente, ele vai, sabe? Então não faz sentido pra mim... Seria interessante, por exemplo, ele ter descoberto que foi uma falha do governo, que o governo foi negligente com os marinheiros, e ele atingir lugares relacionados ao governo e botar a culpa no governo. Tipo, olha,
exato.
Isso faria muito mais sentido pra mim, sabe? Porque ele ia estar tendo um ataque meio que psicológico pro protagonista, né? Pra ele tentar salvar o máximo de vidas possíveis. E ele estaria culpando o governo, que foi o culpado de ter demorado a salvar eles. Então, teria um mínimo uma coisa plausível. Mas não tem! Ai, gente!
Por isso que eu digo que é aleatório e, às vezes, entre aspas, aleatório. A única explicação que eu tenho é por conta da quantidade de barulho. Mas, assim, seria muito mais legal se, nesses locais barulhentos, ele soubesse... Porque geralmente esses agentes do governo têm agenda fixa. E isso é uma coisa muito fácil pra ele conseguir ter acesso. Então, assim, ele poderia, sei lá, ter conseguido de alguma forma essa agenda deles e tá coisando essas bombas em locais em que algum agente do governo tivesse, uhum. sabe? E eu acho que nem precisaria tá explicando isso beabá bonitinho. Poderia só ter jogado isso e no final a gente ter tirado essa conclusão.
É, eu acho que é porque a conclusão chegaria mais fácil, porque é uma lógica. Porque não há lógica nenhuma, você fica tentando caçar, ficando pensando na conclusão, e a montagem do filme é horrível. Tipo, os fatos eles não acontecem de uma forma que faz a gente entender. Cara, se você tá fazendo um filme sobre coisas submarinas, não sei. Coisas, tipo, militares. Planos de vingança com bombas e planos mais complicados, você tem que fazer um roteiro como se estivesse explicando como se eu fosse uma criança de 5 anos. Entendeu? Eu tenho que entender fácil.
Não pode jogar. Teve uma hora que eu pensei que eu tivesse dormido, sabe? Tipo, será que eu dormi, apareceu alguma coisa aqui e aí não me explicaram direito e eu perdi a explicação? Explicaram direito e eu perdi a explicação? Teve alguns momentos em que eu senti como se eu tivesse dormido. Mas não, gente, eu não dormi nem um segundo. Inclusive, eu até voltava pra poder ver
também.
Se realmente eu tinha dormido e perdido alguma coisa.
Parece que a gente tá vendo um dorama que a gente pulou um episódio. Porque não faz sentido,
exato.
Ter uma parte.
Tipo, tava chato. Tava chato, aí a gente pulou já pro episódio 10.
Sim.
E já tá no final, já, frenético.
Eu com Snowdrop, não aguentava mais. Posso pular pro último episódio, Babi? O grande exemplo disso foi o plot do policial, que ele aparece no começo do filme dentro do carro do capitão lá, da marinha. E eu ficava assim,
uhum.
Quem é esse homem? Por que esse homem está correndo atrás, gente? Porque, tipo, primeiro parece que ele tá ameaçando o capitão da marinha. Aí eu fiquei tipo assim, eles têm treta. Aí depois fica claro que eles estão correndo atrás do mesmo objetivo. Então por que eles não trabalham juntos? Não faz sentido.
Pois é, porque que eles estão... Parece que o protagonista tava meio que fugindo de duas pessoas ao mesmo... Fugindo, assim, não sei se fugindo, né? Mas parece que ele tinha dois inimigos.
Sim.
O policial e o serial killer. Sabe? Serial killer não, né? O doido, o terrorista. Então, assim, parecia em alguns momentos que era isso. E aí, no final, quando tudo muda, eles estão do mesmo lado. E eu fiquei, hã? O que é que tá acontecendo? Outro plot também que eu não entendi de jeito nenhum foi o plot do jornalista. Porque em alguns momentos parecia que eles se conheciam. E depois, ele tinha conhecido ele no mesmo dia. E eu fiquei, hã? O cara já sabe, tudo bem que... Mas, assim, teve uma parte que eu realmente fiquei perdida. Porque na hora que o jornalista sai atrás da filha do protagonista... Eu não sabia que o protagonista já tinha falado o nome da filha dele pro cara.
Ele não falou.
Assim, quando ele... Pois é, e do nada o cara tá no carro gritando o nome da menina. E eu... Quando foi que isso aconteceu? Ele se conhece há mais tempo? Por que que ele tá tomando sacrifícios como se conhecesse o cara, se fosse amigo do cara há muito mais tempo? Mas ele conheceu o cara hoje. É só o instinto dele de ser fofoqueiro, jornalista? Sabe, pra mim não fez sentido aquele jornalista ali, sério.
Não, não fez sentido, eu fiquei muito confusa também. Teve uma hora que eu até cogitei, tipo assim, será que ele é cunhado dele? Mas depois
nisso.
A garotinha
também
falou,
pensei.
Tio, quem é você? Onde a gente
quem
tá?
É você?
Aí eu fiquei, então, não é, não é da família. Então,
corta essa hipótese.
Aí eu fiquei meio confusa, como que... Não, a gente não faz sentido. Porque se o cara tivesse um senso de injustiça muito aguçado, queria descobrir a verdade e tal. Mas não, o cara só caiu de paraquedas.
E ele
não adiciona nada.
Ele
não adiciona nada no filme.
Deus.
Tipo, ele. Nada. Ai, gente, dá uma preguiça.
Ele é tipo ali aquela pessoa que, tipo, no final do filme faz aquela pergunta ali. Ah, se você voltasse no passado, você mudava alguma coisa, não sei o quê. Só pra ter, tipo, um efeito.
Uhum.
E ser uma pessoa que meio que tava do lado dele.
Uhum.
Mas.
Uma bosta, aquela cena.
Pra mim foi só jogada. Era pra ter impacto, eu não sei qual.
Odiei. Péssimo. Nota zero. Mas pra mim, o pior de tudo foi realmente eles guardarem a verdade pra muito no final. Eu acho que não é nem 40 minutos. Eu acho que nos últimos 30 ou 20 minutos que eles guardam pro final verdade.
Tá, isso mesmo.
Porque você só realmente faz sentido a motivação do vilão do filme quando você vê o que aconteceu lá no navio. do submarino. Uhum. Porque nada faz sentido no, durante o filme todo. E quando um filme não faz sentido, você perde. Você não liga pra ele. Você é de saco cheio. Você fica tipo, que filme chato, não tô entendendo nada. Você não entender nada é uma bosta. Aí você, quando no final, quando você entende, já tá demais. Você fala assim, ah, legal, não tô nem aí. Quero que acabe logo, sabe? É esse sentimento.
Eu quero terminar logo, vou avançar aqui.
É, esse foi o sentimento que eu tive. De, meu Deus do céu, esse filme tem que acabar logo, não aguento mais. Porque eu não tô entendendo nada, tô dando dor de cabeça, tô tentando fazer teoria pra eu entender. Mas eu só me sinto mais burra, entendeu? Isso que
eu... Comecei sem entender, tô terminando, parece só no começo. Em um momento do filme, eu pensei que a decisão errada dele tinha sido a forma como ele fugiu do míssil, sabe? Que ele meio que bateu ali tipo num barco, né? Sei lá, não entendi muito bem o que aconteceu ali. Aí o míssil explodiu atrás deles. Então, eu pensei que a decisão, tipo, precipitada que ele tinha tomado tinha sido a forma como ele agiu ali. Aí eu pensei... Por muito tempo eu fiquei, gente, mas era um momento desesperado, o cara não tinha muitas coisas com que trabalhar, era um míssil que tava seguindo eles e ele tinha que fazer o máximo possível. E aí por conta disso eles teriam, sei lá, aberto algum buraco no submarino e tal. Em boa parte do filme eu pensei que era isso que tinha acontecido. Mas aí, tipo, só no final do filme que a gente entende que por conta disso teve outra coisa que aconteceu, que aí realmente fez o buraco no submarino, e aí teve que ter a decisão final de que metade da tripulação ia ter que se sacrificar pra poder sobrar oxigênio. Então, assim, quê? Eu já não tava... É outro plot? Como assim?
Cara, mas é o pior de tudo, essa é uma ideia muito boa de filme, porque é uma ideia de boa de filme do espaço. Sempre tem algum poste do espaço, assim, que tá acabando o oxigênio, eles têm que racionar.
Exato.
Eu acho isso muito legal.
E que a culpa também é do governo.
É. Eu acho isso muito legal, mas tipo...
A culpa sempre do governo.
Ele... Só que eles fizeram de uma forma muito ruim. Eu acho que se o filme ele fosse dividido entre a primeira parte todinha, contando a história lá do submarino, né... Não guarda. Sabe o que ele fazia legal? Guardar o plot twist só da identidade do vilão. Não mostrava ele.
Exato.
Sabe?
Exato. O que meio que fizeram isso no começo,
sim,
né? Tipo, naquela hora ali que ele tá olhando o parque. E aí. Gente, é incrível como o Lee Jong-suk ele é conhecido pela boca dele. Inclusive, gente, o plot twist também, assim, o Lee Jong-suk é o vilão.
Inclusive, eu reconheci ele pela voz dele, tá? Eu não precisava.
Eu reconheci ele. Eu também não precisava, mas eu reconheci, no começo a voz dele tava um pouco robotizada, mas eu reconheci ele quando ele ligou pro cara da piscina, que a voz dele já tava a voz dele mesmo.
Sim.
Aí eu reconheci ele ali, mas é incrível como o Lee Jong-suk ele é conhecido pela boca, porque na hora que o vilão tá olhando no iPad a cena do ai, meu Deus, do parque.
Uhum.
Que meio que aparece uma parte do pescoço dele no retrovisor. Gente, eles sabiam que se colocassem ali a boca do Lee Jong-suk, todo mundo já tinha matado que era ele, o vilão. Então cortaram essa parte, já só o pombo de Adão dele. Mas eu reconheci também por conta da voz. Eu fiquei muito feliz, porque eu me senti muito fangirl.
Foi legal esconder a identidade dele, foi legal esconder a ligação dele com outros tripulantes, que a gente vai falar já sobre mais.
Uhum.
Foi legal, mas foi horrível esconder a motivação dele. Eu acho que a motivação dele tinha que ser muito clara, desde o começo, sabe?
Isso, desde o começo.
Pra gente entender o porquê ele tá fazendo aquilo ali. Ou... É porque é assim, ou o filme ele decide não dar uma motivação pro vilão e falar, ele só é maluco, ele gosta de fazer isso, que nem o filme Na Palma da Mão, que tem episódio aqui, inclusive, vão lá ouvir. Tipo, ele é maluco, ele faz isso. Ou, aí tudo bem, sabe? Eu compro isso. A pessoa é doida. Ou se a pessoa...
Então, ele pode até, tipo, meio que ter ficado louco por conta do mar, tipo... Tripulante que vai pra... Tripulante, ó, tipo, é soldado que vai pra guerra e quando volta uhum. meio doido da cabeça. Muito tempo no mar, muito tempo, sei lá. É, tudo bem, eu aceitaria isso também.
É, eu aceitaria, só que tem que deixar claro. Num começo, uhum. sabe? Ah, essa pessoa que ela é maluca, ela faz isso com todo mundo. Ou essa pessoa tem uma motivação, sim, e você vai descobrir no decorrer do filme. Mas eu não vou deixar nos últimos 20 minutos. Entendeu?
Sim.
Então, tipo... É horrível, esse é um erro muito horrível pra mim. Porque você fica angustiada num sentido ruim quando você vê o filme. Porque você fica se sentindo uma burra. Realmente isso eu me senti. Eu falei, gente, não é possível.
É essa a sensação.
É muito frustrante.
É isso mesmo. E outro plot também que ele mostra, que eu acho que foi esse que me deixou mais... que me entregou mais a motivação dele, foi o Chae-yoon ser o seu irmão dele, né? O personagem do Chae-yoon ser o irmão dele. Porque até então eu pensava que ele tava fazendo só isso pela tripulação do que tava lá, sabe? Que ele tava fazendo isso pelos companheiros dele, enfim. Mas aí o personagem do Chae-yoon ser o irmão dele, eu acho que meio que foi a principal, o principal motivo dele tá fazendo isso tudo. Mas assim... Não me deixou muito convencida disso, não.
E aproveitando esse gancho de não convencimento, eu acho que eu vou ser um pouquinho polêmica aqui. Porque agora nós vamos falar sobre o desempenho do elenco do filme. Já falamos muito mal do filme em si, agora eu vou falar mal do desempenho do elenco.
Gente, é porque a gente tem que vir com uma coisa, tipo assim, falou muito bem, que foi na palma da mão, entendeu? Filme 10 de 10, perfeito, maravilhoso. Em seguida, já é um filme meio... 2 de 10.
Ai, Deus. Gente, eu queria falar que Lee Jong-suk não pode ser vilão. Não, não pode, não pode. Não combina com ele. Ao contrário do boyzinho lá de Na Palma da Mão, que eu falei que ele não deve ser mais mocinho, só vilão. Lee Jong-suk, seja só mocinha. No máximo, um anti-herói, sabe? Que tá no meio ali.
Ai, cara, eu acho que anti-herói dá certo, porque eu acho que tem um dorama que ele faz, acho que é Life, sei lá, o que ele é médico, que eu acho, não tenho certeza absoluta, eu acho que ele é anti-herói, ele não é 100% mocinho. Então, eu acho que anti-herói dá certo.
É porque eu não sei, eu nunca vi ele como anti-herói, o máximo que eu vi foi ele como menino implicante. Mas é que eu realmente não gostei dele como vilão,
mas
gente.
Mas eu também não assisti, Life, não, eu não tenho certeza também, posso estar falando muita besteira agora. Mas eu não tenho certeza se era, só porque ele era tipo mais psicótico, sabe? Mas não tão enquanto você dormia, que ele é mais fofinho e mais e tal. Mas, tipo, aquela cena ali dele meio que tentando enganar o psicólogo, acredito que era o psicólogo, eu não sei, o médico, que ele chorava e depois ele ria, depois eu achei aquilo ali meio, sabe, meio...
forçado.
Eu tô tentando atuar, então eu tô mostrando aqui várias fatos. Meu Deus, eu vou ser muito odiada na internet. Eu queria dizer que os fãs de Legião Zoom, por favor, não me matem, mas é porque, tipo, não entregou muito o que prometeu, não.
Achei,
gente. Desculpa,
nossa.
Mas...
achei muito forçada aquela cena. Muito, muito, muito. Tipo, não quer dizer que ele atue mal, gente. Não é isso. Mas é porque...
é, não é isso.
Cada... tem gente que é limitada no seu nicho, sabe?
É, e ele... dele,
é,
sabe?
Isso não é uma coisa ruim, porque no nicho dele ele é muito bom. Entendeu? Então, tipo...
com certeza.
Fica no seu nicho, Lee Jong-suk. Esse é o meu conselho de hoje. Ai, minha voz.
Cara, sabe quem eu acho que daria muito bem fazendo esse papel de doido? O protagonista de Hellbound. Professor do Inferno, né? Eu acho o nome.
É isso.
Em português.
Nossa, ele seria muito
ele daria,
bom, verdade.
Ele seria muito bom. Muito, muito bom. Pensei muito nele. Enquanto o Lee Jong-suk tava lá enlouquecendo, eu pensei muito nele sendo o doido, sabe? Inclusive, tá tendo polêmica aí dele. Tu viu na internet?
Vi,
isso?
Mulher. Fiquei muito triste.
Cara, eu não acreditei.
Cara, a Coreia é muito desproporcional com as coisas, né? Com crime versus punição. É muito desproporcional. É, pra quem não sabe, né? O Yu Ah-in, que ele é protagonista de Hellbound. E protagonista também de Seu em Alta Velocidade. Que a gente tem episódio dele aqui no podcast. Ele foi pego com uma substância... encurtando muito a história, tá, gente? Porque não é episódio sobre isso. Mas é porque já que a gente mencionou, eu vou explicar.
É só porque...
ele foi encontrado uma substância no sangue dele, que é uma substância que também é encontrada na maconha. E ele tá passando pelo inferno na vida dele lá na Coreia. Tá, ele tinha acho que 3 filmes pra ser lançado na Netflix esse ano. E os 3 agora estão suspensos. Então, ele pode ser preso real. E eu fico assim, gente, é desproporção do Crime versus Punição da Coreia é ridícula. Gente, acharam a substância... Não é nem que pegaram ele fumando baseado. Acharam a substância no sangue dele. E mesmo se pegasse... lá é assim, vou dar uma militada agora. Lá na Coreia é mais perigoso você ser pego com maconha do que você aliciar mulheres pra prostituição, tá? É nesse nível.
Ah, é, isso é. É, o pior que é verdade mesmo. E principalmente se você for famoso, sabe? Eu acho que a proporção disso tá sendo tão absurda. Gente, assim, não entendam, não tô normalizando isso, certo? Não tô normalizando o uso de droga, não tô normalizando nada, absolutamente nada disso. Mas é uma coisa comum que acontece em Hollywood. Se fosse por conta disso, se fosse levar em comparação o que tá acontecendo com ele e todos os atores de Hollywood, nunca teria tido filme...
Não, outra coisa, tipo assim, quer punir? Poxa, tá bom, pune ele legalmente. Mas, cara, prisão parece que o cara é traficante, sabe?
Pois é, eu pensei, tá, o cara foi pego com 500 quilos de maconha no carro. Sabe, gente, o contrato dele tá sendo reincindido. O cara tá saindo de propaganda que ele era, tipo, o cara mesmo da empresa. O cara tá com a vida dele no lixo, porque foi encontrado, tipo, uma substância no sangue. Gente, pelo amor de Deus.
Ai, gente, é ridículo, Eu acho isso ridículo. E, enfim, fui até com raiva agora. Até esqueci da gente parou também. Nossa, não deu... Então tá bom. E somente uma atualização, gente. Depois que a gente gravou esse episódio, teve atualização sobre o caso do ator. E também foram encontrados no sangue dele, né, cocaína e analgésico. Então, eu mantenho ainda minha opinião sobre achar injusto a punição versus crime. E agora, só que agora eu desejo que ele encontre ajuda, porque se ele realmente for um dependente químico, ele deve tratar esse vício e voltar pras telas, sabe? Merece uma segunda chance, sim. Então é isso, ele já foi substituído das produções que ele ia fazer parte e eu só desejo boa sorte pra ele agora.
Mas voltando a falar do episódio, realmente, né, o Yoo Ah-in seria um vilão muito melhor nesse filme e o Lee Jong-suk podia ser o irmão dele. Eu encaixaria muito bem.
É, ele poderia ser isso. O Cha Eun-woo, por mim, tranquilamente.
Até porque o Cha Eun-woo, gente, ele fez uma participação especial. Foi lá da Close.
Não, e aparece, tipo, o nome dele lá, como se ele fosse o principal. Aí eu esperando, ele me entregou sem
nada. Nossa, tipo, ele foi bom, achei ele legal. Mas, gente, a participação dele é, tipo... Gente, é tipo, beijo, até a próxima. É isso.
Não merecia o nome dele ali nos créditos.
Nossa,
inicial,
gente.
Não. Assim, na moral.
Foi pra caçar fã de K-pop aqui dali, hein?
Foi, total. E detalhe, eu acho que o nome dele e do Lee Jong-suk são os dois primeiros nomes que aparecem. O do protagonista não aparece primeiro. Mas eu sei, certeza absoluta, que o do Lee Jong-suk aparece como primeiro nome. Mas... Cara, não.
E agora eu vou falar do protagonista, né? Já que, tadinho, o boy, ele é desvalorizado nos créditos e também é desvalorizado na história, porque, nossa, gente, ele só corre. A atuação dele é correr. É basicamente isso. Tipo, eu acho que no teste de elenco, o diretor chegou nele e falou assim: então, corre aí 1 quilômetro pra eu ver. Vai lá, rapidão. Gostei, você corre bem. Escalado. É basicamente isso que ele faz, gente. Porque as cenas de emoção. A cara dele lá, impassível.
Ele não tinha.
Não muda nada. O botox em dia, porque nem a testa enrugava. Então eu ficava, gente, pelo amor de Deus, que atuação é essa?
Cara, uma cena que me deu... Uma cena só não. Todas as cenas que envolviam parte de emoção com a família dele, porque a família dele tava em perigo. Tanto a cena da filha dele, que pra mim eu esperava, tipo, sei lá, Gong Yoo em Train to Busan, totalmente desesperado e doado pela filha. E a cena com a esposa dele, sabe? Eu não senti que elas fossem família dele. Eu senti que elas fossem, tipo, só civil, que tava em perigo e que ele tinha que cuidar delas. Basicamente, eu senti isso. Sabe, eu não via...
Eu acho que eles eram separados,
não? Porque
não?
Tinha hora que ela chamava ele de Yobo. Ela chamou ele de Yobo várias vezes, quando ela ligava.
É, porque É porque a garotinha fala, ah, eu sinto saudades. E no começo do filme ela fala, eu quero ir com a
tem
mamãe.
Essa mensagem também.
Então, e ele nem responde ela. Eu acho que isso já é um indício que ele tava cagando pra filha. Porque um pai que não tem nem a pachorra de responder um ok, filha.
Cara, o cara prefere ir pra entrevista lá dele, não sei do que. Do que só dar um ok. Nem dá, coitada da mina, ficou na merda quanto tempo? Eu não
Nossa,
senti muita conexão
ai,
de família
Deus.
Ali, não, sabe? E uma coisa que a Coreia sabe fazer bem é esses filmes de ação, quando mexe com a família do protagonista, geralmente o protagonista vira, sei lá, uma fera, sabe? Ele vira, assim, a pessoa que vai lutar mundos e fundos e mover montanhas pra que nada aconteça com os filhos, família, enfim, em geral deles. Beleza, amigo, eles fazem de tudo, mas família é sempre o ponto fraco. E isso é em geral, é filme, dorama, enfim. E eu não senti isso nesse filme, sabe? Eu senti que eram dois civis só. E elas que lutassem, porque eu já tava correndo muito, então, sabe? Cansada já.
Nossa, ele é muito apático em tudo. Parece que ele só tá correndo contra o tempo pra não ter mais gente morta nas costas dele. É isso que dá a entender. Mas, em compensação, eu gostei muito da parte submarina. Eu achei que foi um
também.
Começo muito promissor. E eu queria muito que o filme se estendesse mais nesse
também.
Sentido. Achei bem legal, tipo, as picuinhas entre os marinheiros. E eles se divertindo. E ele recebendo a notícia que ia ser pai.
Uhum.
Entendeu? Eu gostei bastante dessa parte do
Cara,
filme.
Cara, sabe o que eu pensaria que seria um filme? Eu pensava que ia ser, tipo, o filme todo debaixo d'água. Todos eles lá dentro do submarino. E tendo problemas internos do submarino e tentando resolver tudo ali dentro, sabe? Sem bomba, explodindo em lugar nenhum. Poderia até, tipo, ter o míssil perseguindo o submarino, poderia, teria sido muito legal. Mas eu acho que seria mais crível pra mim acreditar. Crível e acreditar é hoje, né? Mas seria mais... eu acreditaria mais que, inclusive, ali dentro tudo teria se passado em um dia, porque ele estava, tipo, debaixo d'água. Então, noção de tempo e quando você tá em perigo, poderia ter sido 3 meses ou um dia ou uma hora o que tava acontecendo ali debaixo d'água. A gente não queria saber. Mas, tipo, foi totalmente irreal pra mim tudo acontecer aquilo ali em um dia. Aquelas bombas estarem explodindo, aquelas coisas estarem acontecendo. Sendo que isso teria sido muito mais legal se tivesse acontecido tudo debaixo do mar. Tipo, imagina ali, 44 pessoas... 44 atuações diferentes, que tudo bem, nem todo mundo iria participar, ia ter gente só que ia passar assim por trás e enfim, ia ser coadjuvante total, mas seriam 44 homens debaixo do mar desesperado porque tava com problema e não conseguia ter o contato que queriam com o governo, então teria sido muito mais legal, sabe? Eu acho que teria sido mais sufocante, ele teria... prometido uma coisa e cumprido aquilo ali se tivesse acontecido tudo debaixo d'água.
E ainda dava pra inserir o plot do Lee Jong-suk querendo, tipo, tirar ele do cargo, querendo boicotar
Sim.
a missão, alguma coisa assim. Agora, outra coisa que me deixou com muita, muita, muita raiva é como que o governo saiu ileso disso. Porque no final, o capitão lá toma as responsabilidades de tudo e o governo que fez um teste sem eles saberem sobre um míssil, não... Ok, não aconteceu nada. Tipo, sabe... Como isso é possível? Como que ninguém expôs isso? Como que aquele policial, provavelmente aquele policial tinha algum conhecimento? E outra coisa também, falando policial, várias bombas jogadas na Coreia ao mesmo tempo e não tinha nada pra conter a população,
nada.
Tipo, gente, vamos se esconder, tudo quarentena, sei lá,
qualquer
não sei.
Coisa. Por isso que dava a entender de que tudo estava acontecendo a 5 minutos de distância.
E outra coisa também que eu tava falando aqui, eu comecei a pensar nisso. A partir de que momento eles começaram a desconfiar que era o Lee Jong-suk? Porque não teve essa virada de chavinha pra mim. Foi do nada. Porque da mesma forma que foi do nada, por que não desconfiaram dele desde o começo?
Não, foi do nada. Ó, pra mim...
Não faz sentido.
Mim, eu acho que teve um pouco mais um pouco mais de contexto pro protagonista. Porque assim, como ele esperava que aquilo fosse acontecer, na hora que o protagonista descobre que o cara que tá morando lá em cima não é outro cara lá da tripulação, e na verdade é o Lee Jong-suk, eu acho que pra ele esse momento da chavezinha acontece. Agora, pra polícia, pra aquele cara lá que tá dentro do carro, ele simplesmente vira uma folha, vê a cara do Lee Jong-suk e diz assim, esse aqui tem cara de terrorista, então é ele. Pra mim foi isso que aconteceu. Não teve.
É porque eu tava pensando nessa no hospital, que tipo ele, manda as fotos do tal. Ah, eu tô bom, filho, mas a partir de que momento você começou a desconfiar dele?
Exato, exato. E tipo, a partir de que momento sabia, naquele momento ali, que o cara tava dentro do elevador, exatamente com o Lee Jong-suk?
Ah, não, eu acho que... do elevador foi ruim, mas eu acho que, pensando bem, eu acho que o protagonista, ele liga pro policial, não liga,
ele,
não?
Não, pra, mas na verdade, que... quem confirma pro protagonista é o policial. Não faz sentido. Ele vê, eu não tô dizendo, acontece primeiro, a cena da foto, eles estão no carro ainda, aí avisam lá, alguém avisa lá pra ele que a mulher do protagonista tá internada lá, que ela tá no hospital. E aí,
ela explodiu.
Aí ele vira a prancheta lá dele e vê a foto do Lee Jong-suk. E aí dá um close na foto dele e aí pronto. Esse close é pra gente entender que ele já tinha sacado tudo, que na verdade o culpado era ele. Só que não faz sentido, não faz sentido, sabe? Pra polícia, pra aquele momento ali em específico, não faz sentido eles simplesmente adivinharem que era ele.
Ai, péssimo, péssimo. Quanto mais eu penso sobre esse filme, mais eu desgosto dele. Essa é real. E eu falo, gente, não é possível que Lee Jong-suk e Chan Yu-woo estejam com dívida de jogo pra participar disso.
Não, mas eu acho que era dívida, porque... era dívida mesmo, porque o que é que acontece? Eu acho que esse foi um dos filmes de comeback do Lee Jong-suk, porque ele tava no exército, né? E aí...
Ele tava cabeludo, ele tá... também,
pois
no
é,
começo,
ele
né?
Ele tinha acabado de chegar, então realmente assim, passou muito tempo no exército, tinha umas dívidazinhas pra poder pagar, né? É aquela coisa, os agiotas batendo na porta, ele tinha que aceitar qualquer roteiro.
Ai, meu Deus. E o Chai Wu tava doido pra contracenar com
o
Lee Jong-suk.
Era sonho de criança.
Então, pra ele foi win-win.
Exato, win-win situation. Oh, mulher, os pobres.
Ai, meu Deus. Ai, que tristeza. Ai, que tristeza, viu? Ai, que triste. Mas assim, né? Todo bom ator tem um filmezinho ruim na carreira. Forma caráter.
E assim, eu ainda fiquei feliz de ter conseguido assistir esse até o final. Sabe, assim, real, pra mim foi uma inspiração eu ter conseguido assistir até o final e não ter, tipo, Lúdio, não vai dar pra gente gravar sobre ele porque eu só assisti até a metade, não vai continuar.
Eu confesso que eu dormi, porque eu comecei a assistir ele 2 da tarde, né? Aí eu fui, aí assim que dá a explosão do estádio, eu dormi. Aí eu acordei 1 hora depois, eu ia o filme, aí eu voltei
a ver. Eu comecei a ver, na sexta-feira eu disse assim, vixe, a gente tem que gravar, né? Vou ver sobre o que é. Eu, é filme, ok. Aí baixei. Aí na sexta-feira eu comecei a assistir. Aí era, sei lá, 10 horas. Gente, eu tava vendo Taxi Driver, tava vendo uma coisa boa, entendeu? Aí fui pro filme, né? Não, a gente tem que gravar, então vou assistir. Aí dormi. Aí passou o sábado inteiro, consegui assistir mais 10 minutos... Aí, ok. Aí veio no domingo que eu terminei. E eu só terminei mesmo porque... Por vocês, gente. É só por isso mesmo, pra ter conteúdo. Porque senão...
Olha como a gente faz sacrifício,
tá,
sabe? Pra ter aqui, ó, episódio por semana. E eu acho que vocês deviam, assim, sabe? Corresponder... Ativando o sininho do podcast, avaliando a gente aqui nessa plataforma, dando 5 estrelinhas,
indicando,
é claro,
pra todo,
né,
mundo.
E seguindo a gente,
exatamente,
no Instagram.
Gente, outra coisa que vocês podem fazer também, pega o telefone do pai de vocês, da mãe, vó, tio, primo, sabe? Entra no Spotify deles, dá 5 estrelinhas pra gente, mesmo que eles não escutem, sabe? No café da manhã, assim, com a família, pega o celular de um primo e aí dá play no episódio, deixa ela tocando. Diminui o volume pra ninguém saber e deixa ela tocando, entende? E é desse jeito que a gente vai conseguir dominar o mundo.
Criando a máfia do Midude, sobre isso.
Exatamente.
Depois de a gente ter massacrado aqui o filme inteiro, vamos ao último bloco, né? Como vocês já sabem, todo final de episódio, nós indicamos uma música pra vocês. E o tema de hoje é músicas que você ouviria debaixo d'água. E eu fui muito temática aqui, tá? Porque a música é muito sobre baixo d'água.
Nossa.
Apesar dela ser uma metáfora. Mas ela é baixo d'água. O nome da música, inclusive eu amo essa música, é Atlantis, do Shinee. Que a música já é um spoiler que é debaixo d'água, né? Porque Atlantis fica debaixo d'água.
Se você não sabia, agora você não sabe.
E a música é super alto astral, muito legal e... It's Likely Underwater. Ai, é muito boa essa música. Ela deixa a sua serotonina lá em cima. Você vai ficar super alto astral quando ouvir essa música. Ela é ótima pra botar na playlist de faxina. Confia em mim. Então, ouça um pedacinho dela.
Gente, a minha indicação, por incrível que pareça, não vai ser um host dorama, olha só, palminhas. É, vai ser uma música que, na verdade, eu achei ela sem querer no Spotify tem um tempo já. E eu gostei muito da vibezinha dela. E quando a Ludi disse que... Assim, eu já meio que sabia que ia ser o tema música pra ouvir debaixo d'água. É, eu já tava procurando esse tipo de música quando a Ludi me mandou o tema, né? E, enfim, mas o nome da música é Galaxy. Eu não sei, não faço a menor ideia de como é o nome do grupo, tá? Eu vou dizer, assim, que é Ball 4. Ball 4. Não faço a menor ideia. Mas é tipo...
Ah, também não sei como você fala, não. É uma dupla de meninas, né?
É, não faço a menor ideia de como que fala o nome. Mas, assim, a música é muito legal, sabe? Tem essa vibezinha, fim de tarde, sabe? Ver o pôr do sol na praia. Ou então, simplesmente, se você é um esponja e mora debaixo do mar.
E é isso, gente. O episódio de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado da nossa destilação de veneno contra um filme estrelado por Lee Jong-suk. Nunca pensei que eu fosse falar essa frase na minha vida, mas falei. É, gente, é isso. Infelizmente, nem todos os dias são de vitórias. Alguns são de derrotas e esse foi um deles. É, repetindo, caso você queira assistir o filme, ele está disponível no Telegram. E caso você queira o link do grupo, siga a gente no Instagram e peça lá na DM, tá? Eu mando sem problema nenhum.
Antes de encerrar, eu queria dizer que tu já percebeu que toda vida que a gente indica uma música é pra lavar roupa, lavar prato, arrumar casa, lavar banheiro.
O patriarcado.
Gente, a gente deixa muito na cara que a gente é dono de casa, meu Deus do céu. Ai, enfim, gente, é isso. Obrigada por terem escutado até aqui. É, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que realmente a gente conseguiu englobar tudo o que tinha no filme. De uma forma bem negativa, assim. Se você assistir e gostou, explica pra gente por quê. Porque eu não
estou curiosa pra saber por quê.
Estou curiosa. Entre em contato, por favor, na DM, explicando os motivos plausíveis.
Inclusive, o bloco de metade com metade sem spoiler, ele vai voltar a aparecer aqui
sim,
no futuro,
sim,
tá, gente?
É.
É porque realmente, como que esse filme não tinha como fazer, a gente não teve como fazer, mas o formato vai voltar a aparecer nos episódios futuros.
A gente não deixou o formato de lado, não. É só porque, tipo, vai ter episódio que não vai ter como, sabe? E provavelmente vai ser um episódio que a gente não gostou do filme. Ou do dorama. Então, se você já pegou ali no início a gente dizendo, ah, esse vai ser o episódio mais fluido e tal, não vai ser dividido, então você já tá pegando spoiler que a gente não curtiu muito.
Adeus, gente. Um grande beijo. Até semana que vem.
Memória de Dorama é um podcast da Triberna, o seu portal de cultura pop. Este programa foi editado por Ludmilla Maia.